Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui, na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, pessoal que nos acompanha aqui nos sábados à tarde. Eu sempre digo que nós somos professores durante a semana e sábado estamos aqui fazendo a resistência, fazendo a luta por uma educação de qualidade. Hoje, o nosso tema tem sido o tema desse mês de março, que é sobre comitês revoga novo ensino médio, um diálogo entre Paraná e Rio Grande do Sul. E para essa conversa, nós temos aqui dois professores, o professor Ney Jansen, que é da Rede Estadual de Ensino aqui do Paraná, professor de Sociologia, e a nossa convidada, que é a Neiva Lazzarotto, que ela é diretora do 39º Núcleo de Sindicato de Porto Alegre e também é a organizadora do Comitê Revoga Novo Ensino Médio no Rio Grande do Sul. Então é muito prazer de recebê-los aqui, professora Neiva, professor Ney. Antes de começar as perguntas, eu vou já pedir, deixar um minutinho de apresentação. Vou começar pela professora Neiva, depois o professor Ney Jansen, e aí a gente começa o nosso diálogo. Professora Neiva.
Obrigada, Edmar, à Rádio Cultura, pelo convite. Saudar o colega Ney, né? Estivemos juntos na semana passada num grande evento, depois conversamos a respeito. Eu sou professora da Rede Estadual também aqui do Rio Grande do Sul, aposentada há um ano, vice-Edmar, e atualmente na direção desse 39º Núcleo do CEPERS aqui da capital, né? Dos professores e funcionários da Rede Estadual. E, como você mesma disse, uma das impulsionadoras do Comitê Revoga Novo Ensino Médio Rio Grande do Sul, a exemplo do Paraná. Obrigada, boa tarde e à disposição.
Bom, então, boa tarde a todos e todas, boa tarde, Edmara, Neiva, prazer falar com vocês novamente, a todos os nossos ouvintes aqui na rádio, quem está nos escutando também e acompanhando pelo Facebook, né, transmissão ao vivo. Então, sou professor da Rede Estadual, leciono em Curitiba. Sou professor lotado no Colégio Estadual do Paraná e esse ano trabalho também com aulas extraordinárias em mais dois colégios, no professor Cleto e no Colégio Santa Cândida. Então, estamos aí para debater aí os rumos da educação no país e a organização da classe trabalhadora aí para os embates que virão e já estão acontecendo, né? Então é isso.
Nós temos, durante esse ano, a nossa grande esperança, era que nós pudéssemos retomar essa conversa, sobre o novo ensino médio, que foi uma conversa que não teve durante o governo Bolsonaro, desde que foi aprovado a Lei 13.415, em 2017, ainda durante o governo Temer. E nós tínhamos, expectativas de conseguir realmente estabelecer um diálogo, com o MEC, um diálogo principalmente com o ministro da Educação, Camilo Santana. E o que não tem acontecido da forma, talvez, como, principalmente os movimentos de trabalhadores e de estudantes esperavam, no sentido de pensar numa revogação da Lei 13.415 e todas as consequências que a lei trouxe para o ensino médio brasileiro. Eu queria começar perguntando, então, para a Neiva, sobre a plenária intercongressual da CNTE, que aconteceu no final de semana passado, que você participou. Eu gostaria, que você pudesse explicar primeiramente o que foi isso, e de que maneira que a importância disso, justamente para trazer o diálogo de compreensão, principalmente para os trabalhadores de educação, para os estudantes, com relação a essa necessidade de estabelecermos um diálogo com quem realmente está na escola, que são os professores e com os estudantes.
Então, Edmara, e saudar também a todos os ouvintes da rádio, as pessoas que nos acompanham aí por todas as redes de vocês aí da Rádio Cultura. Então, eu estive junto com o Ney, e tive o prazer de dividir uma das falas com ele lá na plenária intercongressual da CNTE. Vou mostrar para você aqui um caderninho. Era a quarta plenária intercongressual da nossa confederação, bem bacana, reuniu cerca de 1.000 trabalhadores em educação, professores, funcionários de todo o país, para atualizar a análise da conjuntura e o plano de lutas da nossa confederação, que reúne mais de 1 milhão de trabalhadores na base. Eu fui delegada aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo CEPERS, e do início ao final, Ney, depois o Ney vai também falar, O tema que predominou todos os painéis foi a revogação do novo ensino médio. Desde o momento da primeira noite da conjuntura, da abertura, pela direção da confederação, o professor Heleno Araújo, que é o presidente da CNTE e que naquela sexta-feira do início da conferência foi nomeado, né, pelo MEC como o presidente do Fórum Nacional de Educação, uma retomada importante, né, pela cobrança do movimento dos educadores de todo o país, o que nós julgamos importante retomar o fórum, que também o golpista do Bolsonaro havia retirado a representação, né, das organizações sociais. Então foi importante. Então, desde a fala dele, depois o painelista da noite foi o Nassif, né, o jornalista Luiz Nassif, também abordou essa questão. E na análise de conjuntura educacional, mesmo na sindical, os trabalhos de grupo que nós fizemos até as resoluções, predominou a questão da revogação do novo ensino médio. Está aqui o nosso revoga, a exemplo, né, do Paraná. E por que que tomou essa dimensão, Edmara? Porque nós estamos vivendo uma conjuntura, nós derrotamos o governo golpista, né, do Bolsonaro, né, o fascista, negacionista na área da educação, dos conhecimentos, do conhecimento científico, que atacou muito a educação pública brasileira, as universidades, cortou verbas, até... Então, nós fizemos no ano passado essa luta, derrotamos, elegemos presidente Lula. No entanto, agora nós temos a tarefa de avançar, né? De avançar sobre as questões que interessam a classe trabalhadora. E o novo ensino médio é hoje um dos temas da grande disputa da luta de classes no país. Se por um lado, por exemplo, essa semana a gente viu a questão dos juros, né, do Copom e o Banco Central aí, que se mantém autônomos, né, em relação ao Estado brasileiro, que é um descalabro, né? No ponto de vista, né, do sistema financeiro e da economia, é essa a grande disputa. Do ponto de vista ideológico, no momento, a questão do ensino médio é a principal pauta no país. Por isso, predominou todo o debate da nossa conferência. E ainda que com algumas diferenças, foi unitária no sentido da nossa tarefa de fazer os debates em todos os estados, formarmos comitês, a exemplo do Paraná, né? E que a campanha precisa ser agilizada. Nós entendemos que não adianta remendar. É uma proposta do empresariado, do Lehman, né? O mais rico, o maior bilionário do país, dos institutos privados. Na verdade, querem ter um controle ideológico da formação dos filhos e filhas dos trabalhadores e querem que sejam trabalhadores que trabalhem por baixo salário, sem direitos. Por isso que a gente diz que é o nem-nem. Nem acesso à universidade e nem uma garantia de emprego com direitos. Então, acho que a plenária da CNTE foi importante para dar uma dimensão nacional a partir daquele pontapé que foi dado pelo abaiado deputado Glauber de Janeiro, 170 mil assinaturas, e depois a formação do comitê ali no Paraná, que serve de exemplo para nós e para vários estados. Então, eu diria que foi muito importante essa conferência ter acontecido para impulsionar essa luta, Edmara.
Sim, e a gente pode colocar até um terceiro NEM, né, NEM Informação para a Cidadania também, né, que deixa também a desejar com relação, né, ao próprio cumprimento constitucional de, né, do direito à educação. É, o Ney Janssen, né, teve uma grande participação também na plenária intercongressual da CNTE. Eu gostaria que você contasse para nós como que foi, né, assim, essa participação sua, né, conversar sobre, inclusive conversou, né, com o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, e também quais foram as suas impressões, o que você pode conversar durante, né, as reuniões que aconteceram lá, as mesas, e as impressões que você pode passar para nós nessa tarde.
Oi, então, Edmara, Neiva, assim, a plenária, né, a gente pôde observar desde o início, né, Neiva, que logo quando foi anunciado as delegações, né, pela dirigente da CNTE, foi fazendo a apresentação das delegações, foram mais ou menos 1.000 delegados de todas as regiões do Brasil, acho que quase todos os estados, e na hora que foram feitas as menções das delegações por região, as delegações levantavam e gritavam revoga, né? Então isso foi de fato imposto pela própria plenária, assim, pela própria base, assim, acho que isso é um elemento importante, né? Diante aí, talvez, de algumas vacilações de um ou outro, assim, a gente, né, acho que a base, ela deixou muito clara a palavra de ordem revogação. E a gente teve uma atuação ali, né, Paraná e Rio Grande do Sul, ali a gente sentou junto ali no plenário e ficamos trocando nossas figurinhas e discutindo as nossas intervenções. Havia até uma expectativa de que talvez até pudesse aparecer ali o presidente, ele acabou não vindo e tal, mas nós fizemos todo um debate, que tinha ali as faixas do comitê lá do Rio Grande do Sul, que a gente estava segurando ali junto com eles, estávamos passando abaixo-assinado no plenário, né. Muita gente veio conversar comigo assim, pedindo cópia do plenário, cópia do abaixo-assinado para levar, pedindo contato, como é que fazer para mandar o abaixo-assinado eletronicamente, tá? Pra, a versão física, né, que a gente fez, a gente está divulgando o manifesto do deputado federal Glauber Braga, que foi o que tomou a iniciativa do abaixo-assinado, e a gente também comunicou também a campanha dele que a gente ia pegar o mesmo texto do abaixo-assinado, só que transformá-lo em versão física, né? E aí esse debate que nós fizemos ali na plenária permitiu que a nossa atuação conjunta aqui colocasse ali a palavra de ordem revogação do NEM e da BNCC, né, tanto que no documento norteador falava ali em reformulação, a gente colocou não, a revogação, né, foi a nossa atuação conjunta também que permitiu ali a gente aprovar uma emenda pela revogação da portaria 521, então os nossos ouvintes que não estão acompanhando, fiz menção a isso na minha fala, né? O ministro Camilo Santana, ele finge fazer debate democrático, porque se ele de fato tivesse interessado em discutir, ele, por exemplo, teria, e é o poder é dele, a caneta está com ele, ele poderia simplesmente revogar a portaria 521, que foi editada no governo Bolsonaro, ou seja, em 2021, que permite um cronograma de implantação do novo ensino médio até 2024. Né? Isso, inclusive, não constava no documento original ali da CNTE, e foi uma emenda que a gente apresentou ali e acabou sendo acolhida. Isso é uma questão importante, fundamental. Então, assim, senão vira, parece aquela coisa da estratégia da boiada, né? Assim, você fala, vamos ouvir, mas a boiada está passando, nem continua sendo implementado, né? Comentei já com os colegas aqui do Paraná que a gente viu um noticiário que a UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, anunciou que não vai mais utilizar o Enem, né? Então, teve uma portaria anterior a 397 que suprimiu dois artigos da portaria 521 relativos ao Enem, né? Mas se você não revogar a portaria 521, que trata do cronograma, o novo Enem de 2024 estaria adaptado a esse modelo do novo ensino médio, o que invalida os efeitos da portaria 397. E aí, quando você tem uma universidade como o UTFPR, e talvez isso possa até ser adotado por outras, dizendo, não, vamos voltar a usar o vestibular próprio, e não vamos mais usar o Enem, que estaria supostamente nesse modelo dos itinerários, você vê o apartheid educacional sendo aprofundado, né? Quando a gente fala do NEM, né, um dos NEMs é o não acesso da juventude à universidade, aí você vê em escolas particulares peitando o Conselho Estadual de Educação, dizendo, não, nós vamos trabalhar aqui com a carga horária que nós achamos, que nós, como nós bem entendemos, vamos colocar aqui no contraturno, né? Os estudantes aqui do Paraná que estão nos ouvindo aqui sabem que no terceiro ano do ensino médio só vão ter como disciplinas mesmo matemática, português, física e educação física, né? Para cada estado ficou uma configuração diferente, mas isso ajuda a ilustrar só isso, e aí isso independente do itinerário que você escolher de exatas e humanas, que vai ser formatado com aquelas perspectivas não científicas ligadas à linha lá do coach motivacional, né? Então você tem um rebaixamento e a sonegação do acesso ao conhecimento, à formação integral dos nossos estudantes, o fatiamento do currículo, a escolha precoce, com 15 anos ele tem que decidir de qual itinerário ele tem que escolher, fora a realidade da imensa maioria do Brasil, que mais de 50% dos municípios do Brasil só tem uma escola, né? Então, e mesmo aqueles que têm mais de uma escola, né, se o estudante não escolher o itinerário naquela escola, a resposta que a gente ouve dos representantes do poder público é não, ele vai procurar outra escola, ou seja, se vira, né? Essa é a resposta que o poder público dá. Então a gente tem que acho que a nossa atuação na plenária ajudou a contribuir com esse debate, e deixando claro que a revogação é pré-condição, revoga e é falso, viu, Edmara e Neiva, que nós não temos nada para colocar no lugar. Existe um debate que sofreu um curto-circuito, e só que para a gente retomar esse debate, a pré-condição é revogar essa coisa esdrúxula que eles chamam de novo ensino médio.
Sim, e é interessante a gente pensar, né? Eu tinha colocado nas nossas considerações finais, eu acho que eu vou trazer para frente uma questão, né, que eu tinha mandado para vocês, né? Que por que a palavra revogação, a palavra parece que proibida, né, para quem está tanto no MEC quanto até mesmo, né, no caso da forma como o presidente Lula tem falado, né, tem tratado a questão do novo ensino médio. Eu acho que a gente pode já trazer, eu acho que essa conversa agora, para a gente entender até o porquê da necessidade de a gente ter esses comitês, que são comitês populares, em que reivindicam justamente a revogação e não uma revisão, né, e não qualquer outro verbo que se coloque ali, né, quer dizer, vamos rever? Não, vamos revogar. Eu acho que essa é a palavra que tem sido quase que proibida de ser falada, mas que talvez, né, pela pressão dos comitês populares, ela precisa, né, vir à tona e ser tratada, né, o ensino médio ser tratado como tal, como um problema justamente, né, para essa nova geração. Então, a gente vai para o intervalo agora e na volta a gente já debate, então, né, por que, que a palavra revogação ela tem sido evitada, né, por altos escalões, né, do governo federal. Então, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.